Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa da manhã, o último do mês de agosto e nem por isso o mais feliz, porque nunca é um programa feliz quando o começamos para partilhar o desaparecimento de alguém que tanto fez por centenas, para não dizer quase milhares de jovens ao longo de toda a sua vida. Madre Teresa Granado, fundadora da Comunidade Juvenil de São Francisco de Assis, com sede aqui em Eiras, com uma extensão em Olho Marinho, Vila Nova de Poiares, faleceu ontem aos 92 anos. Comigo tenho alguém que partilhou com ela algumas das suas entrevistas, muitas conversas e principalmente acompanhou o seu trajeto, que é o jornalista Lino Vinhal, que está connosco a esta hora da manhã. Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar. E também eu lamento um acontecimento que estávamos todos à espera acontecesse. A vida não é eterna e a Teresa Granado, apesar da sua grandeza como mulher, sucumbiu também às leis da própria natureza. Bom, o que é que eu lhe posso dizer? Primeiro, que em termos pessoais, e peço desculpa por isso, eu tenho muita mágoa. Tenho muita mágoa por ela ter morrido, sabendo embora que isto estava iminente. Mas a Teresa Granado foi uma mulher envolgada em Coimbra e sempre lhe ouviu em Coimbra, um papel único. É bom que Coimbra, que às vezes gosta de esquecer alguns dos seus mulheres, mas é bom que Coimbra lhe diga obrigado e reconheça, apesar da discrição e do recato com que a Teresa Granado desempenhou sempre ao longo da sua vida. Quem era a Teresa Granado? A Teresa Granado era uma freira. Fez-se freira. Cedo, vindo alguns do Norte, fez-se freira. Mas para quem os ditames formais e muito formatados do convento lhe impediam de que ela desse seguimento e impulso a uma chamada que ela sentia internamente. E foi obedecendo a essa chamada que ela partiu do mundo fora. Ela andou por África, andou por Europa, onde se formou, onde foi professora, sempre ligada à Igreja, mas com esta particularidade, não teve agradado, o hábito estava do lado dentro, o hábito estava sobre a alma e não sobre o corpo, e ela vestia como uma mulher normal. E procurou o mundo nisso e percebeu-se das imperfeições desse mesmo mundo e sentiu uma queda grande para ajudar o outro, nomeadamente as crianças. Vinda para Coimbra, aqui fundou, como você disse, a Comunidade São Francisco de Assis, que começou por funcionar ali em Bencanta, e onde eu tive os primeiros contactos. E ela, sozinha na altura, ela foi durante muitos anos, praticamente sozinha à frente daquilo, e teve que imprimir uma forma organizativa que levantou algumas críticas, mas que lhe permitiu que ela tivesse lugar sempre a mais um. Porque ela pode viver sem medo, por ela, por suas mãos, por sua educação, para milhares de crianças e jovens. Não foram centenas, foram milhares de crianças e jovens. E então ela estruturava muitos africanos, muitos jovens, muitas crianças africanas. Alguns com 2 anitos, alguns com 1 anito e pouco, outro com 4, com 5, mas ela estruturava aquilo em grupos. Uma forma muito original, discutível ali, a gente discordou, mas organizava-os em grupos. Então tinha um grupo, por exemplo, 6. O mais velho tomava conta, tivesse a idade que tivesse. Não era preciso ser 18 anos. Tivesse a idade que tivesse.
Uma questão de responsabilidade.
Dava-lhe um sentido de responsabilidade. Distribuía, assinava ou distribuía as funções. Então a roupa, arrumar a roupa, ficava com o tipo de, com a criança de 5 anos. O ir para a cozinha tinha de ser o mais velho porque tinha mais responsabilidades. O arrumar as coisas para a escolinha, porque nunca abdicou de os ensinar, de que eles tivessem acesso ao ensino. E então e dava-lhes um espaço para cada um deles, que eles arrumavam. Não havia cá para arrumar, não quer dizer que de vez em quando se não desse uma limpeza maior àquilo, se convidasse pessoas para dar uma limpeza maior àquilo. Mas era assim que funcionava. e funcionava em pleno. E as crianças cedo assumiam um sentido de responsabilidade. É nada natural na sua idade. E tinham uma relação com ela muito mais do que maternal, quase, diria. Ela brincava com eles, ela chamava-os, ela estava acessível, ela visitava, ela falava com eles, ela levava-os ao médico. Eu encontrei aquela mulher dezenas de vezes com um carrito que tinha carregado de crianças porque ia levar a vacina aqui, e aquele ir ao médico, e ia aqui aquele outro. Nesses tempos iniciais, a Segurança Social não tinha a eficácia que tem hoje. Não acudia como acode hoje, apesar de ser sempre limitada a ficar aquém das necessidades. E a Teresa Granada tinha muita dificuldade e não tinha, nem sempre tinha comida. Não tinha apoios, vivia das ajudas, apoios sociais, vivia das ajudas que angariam. E devo dizer e partilho isto pela primeira vez, em homenagem a ela própria, homenagem que eu gostaria que ela tivesse tido em vida, ligar-me do Vinhal. Hoje é quinta-feira, o fim de semana vem aí, e eu só tenho aqui 500 quilos de arroz, não tenho nada para o fim de semana para dar a estas crianças. E ela partilhava comigo, como partilhava e batia outras portas. Eu não tenho meios para isso, mas devo dizer também que bati em nome dela e em nome da comunidade muita porta, e nunca nenhuma se fechou. E quero ter aqui uma palavra para um homem que foi verdade, já não existe, já não vale a pena estarmos a recordar, mas era um homem, era o Cristo, que estava à frente da Jomasque, que era na altura um interposto comercial de carne de muita dimensão e que abastecia as instituições de Coimbra em grande medida de carne. Cheguei a telefonar ao Cristo, temos aqui mais um problema. Ele foi várias vezes. Não temos nada bem na comunidade de São Francisco. E ele às vezes perguntava, mas você pertence à direção? Que homem, que não pertence à direção nenhuma. Aqui tem a direção que tem que ter e uma muito boa direção, e por ter é que ela que me telefonou e está a telefonar para outros sítios. E o Cristo, dia meia hora, dia uma hora, dia duas horas, tinha lá uma caminhada de carne, tanto quanto a capacidade de armazenagem a comunidade podia ter, e na altura era escassa, as arcas eram raras, os frigoríficos raros eram. E foi assim que a Teresa Granada foi levando da sua cruz ao Calvário, até que arranjou dinheiro, sempre pedindo, sempre estendendo a mão, sempre sensibilizando, mas sem andar aí, digamos, a atacar ninguém. Construiu as instalações atuais na comunidade, que é ali no bairro de São Miguel, que é no bairro de São Miguel, para são visíveis e são visitáveis, desde combinado, com casas diferentes, exatamente para acolher núcleos diferentes, porque estamos a falar de crianças até aos 18 anos, e que começam no anito, anito e pouco. Com necessidades diferentes, com coisas diferentes, com a porta aberta permanentemente. Eles estavam entregues às regras educativas, eles não tinham ninguém atrás de si. Era assim que a Teresa Granada imprimia a direção e orientava os miúdos. Houve quem, e havia sempre quem critica, que aquilo devia ser assim, que aquilo devia ser organizado, e quando o Estado já teve que avançar a resposta, a Teresa Granada foi ligeiramente encostada. E este ligeiramente, entenda-se, mais do que deviam, e da forma que para mim que deviam. Sendo certo que nunca foi abandonada, sendo certo que foi afastada da liderança da comunidade, porque também se fizera velha, porque também tivera necessidade de se aliar à Segurança Social, e a Segurança Social teria necessidade também de imprimir as suas regras, porque tinha contas a prestar. A Teresa Granada foi acolhida, esteve estes últimos anos sempre em baixo, muito em baixo, afastada das coisas. A comunidade existe, está lá, tem hoje uma matriz diferente, eu não, enquanto ela tiver as crianças que têm, os jovens que têm, e eu os vir de rosto bonito e anafado, nunca direi que foi bem dirigida e hoje é mal dirigida. Eu quero é que ela continue, que continue a desempenhar esse papel e que continue a ser a porta aberta. Hoje o Tribunal em Crianças Abandonadas manda para lá muitas, vão lá ter muitas instituições. Ao longo dos, sobretudo nos anitos, apareceu lá muita gente. Daí que os pais iam lá e não tinham como que dar aos filhos. Deixavam-nos lá, sobretudo africanos. Desapareciam e deixavam-nos lá. É até aos 18 anos que eles têm direito a lá estar. Têm direito. Este direito, hoje já organizado, juridicamente apoiado. Mas nunca nenhum jovem que atingisse os 18 anos, se não tivesse para onde ir, foi posto na rua. O foi dito, agora é a tua vez, faz a mala e vai-se embora. Houve sempre lugar para mais um. Aquela é a casa que nunca se enche. Aquela é a casa que está sempre vazia. Se mais necessidades houver. É esta Teresa Granado que nos deixa. E deixa-nos numa altura em que eu, há menos de um mês, tinha em conversa, analisado com o Dr. Luís Marinho, presidente da Assembleia Municipal de Coimbra, professor no Instituto Superior Miguel António, eurodeputado durante muitos anos e que chegou a ser vice-presidente do Parlamento Europeu, um homem grande de Coimbra, em que nós discutíamos os dois, Coimbra devia ser obrigado à Teresa Granado, essa mulher extraordinária que se conhece mal e que um dia vai embora. E foi. Mas eu fiz o que pude. E a Teresa Granado fez muito, muito mais do que podia. De modo que foi uma mulher enorme, que no silêncio e no recato da sua disponibilidade social e cristã se vai encontrar do outro lado, com alguém, se alguém estiver à espera. Um grande abraço e tenho pena e estou triste.
Um abraço grande. Uma forma diferente de conhecer a verdadeira Teresa Granado, de quem partilhou com ela muitos dos seus momentos. Se quiser prestar uma homenagem a Teresa Granado, o seu corpo deverá chegar por volta das 17h30 à capela mortuária da Igreja de São José em Coimbra. O funeral realiza-se amanhã às 10h30 para o cemitério da Conchada.